Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, um grande abraço a você de todo o Paraná. Começando mais um Paraná de Hoje, edição desta quarta-feira, dia 20 de junho de 2018. Muito obrigado pela sua companhia, eu sou o Tony Casagrande e estas são as notícias de hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Vacinação contra a gripe termina na sexta, só que mais de 200 mil crianças ainda não tomaram a dose no Paraná. Professor estadual que pediu licença médica é investigado depois de aparecer em fotos na Rússia. Bandidos atacam um carro forte em plena rodovia, trocam tiros com seguranças e somem sem levar nada. Supremo Tribunal Federal inocenta a senadora Gleisi Hoffmann da acusação de corrupção e lavagem de dinheiro. Luz vai ficar mais cara. A Agência Nacional de Energia Elétrica define o reajuste da tarifa no Paraná.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
A massa de ar frio ainda segue predominando em todo o Paraná hoje e amanhã. Por isso, o dia deve ser ensolarado, mas as temperaturas vão ficar baixas à noite de novo, principalmente no sudoeste, no sul, Campos Gerais e na Grande Curitiba. Durante a tarde, o tempo fica um pouco mais agradável, as máximas sobem um pouquinho mais do que nos últimos dias. Faz 22 hoje em Curitiba, Ponta Grossa e Guarapuava, 23 em Francisco Beltrão e Cascavel, 24 em Paranaguá e Campo Mourão, 25 em Foz do Iguaçu, Londrina, Apucarana, Arapongas e Maringá e 26 graus em Paranavaí e Jacarezinho. Mais de 200 mil crianças ainda não tomaram a vacina contra a gripe no Paraná. A campanha de vacinação termina nesta sexta-feira. Mais informações com Rodrigo Silva.
Mais de 200 mil crianças com menos de 5 anos ainda não tomaram a vacina contra a gripe no Paraná. Trata-se do público-alvo com menor cobertura na campanha de imunização que termina nesta sexta-feira. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, da população estimada de 658 mil crianças, com idade entre 6 meses e 5 anos, pouco mais de 450 mil tinham recebido a dose da vacina contra a gripe até o início da tarde de ontem, ou seja, 68% aí do público-alvo. A meta do governo estadual é vacinar mais de 2 milhões e 300 mil pessoas que se enquadram nos 7 grupos prioritários que entram nas metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Até ontem, mais de 200 milhões de pessoas já tinham sido imunizadas. Rodrigo Silva para o Paraná de Hoje.
Obrigado, Rodrigo. Vacinação é importante, não só a vacinação contra a gripe, mas toda a vacinação envolvendo crianças e adolescentes. Há um levantamento do Ministério da Saúde que preocupa muito. Segundo os dados, muitos pais deixaram de vacinar os filhos, deixaram de completar a carteirinha de vacinação, porque muitas doenças deixaram de aparecer na imprensa, deixaram de ser notícia na mídia. Por isso aqui vai uma recomendação aos pais. Várias dessas doenças deixaram de aparecer no noticiário por causa da vacinação. Se a gente deixa de vacinar, elas naturalmente vão voltar a preocupar e podem fazer muitas crianças vítimas novamente. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal absolveu a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, presidente do PT Nacional, e o marido dela, ex-ministro Paulo Bernardo, da acusação de corrupção e lavagem de dinheiro. Confira com Vitor Ribeiro.
Foram quase 9 horas de julgamento até que no fim da noite dessa terça-feira a segunda turma do Supremo Tribunal Federal absolveu a senadora Gleisi Hoffmann e o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo. Os dois são do PT e Gleisi é a atual presidenta do partido. Para a maioria dos ministros, faltaram provas na acusação feita pela Procuradoria-Geral da República, baseada em delações premiadas. O resultado só saiu no último voto do ministro Ricardo Lewandowski.
São tantas as incongruências e inconsistências nas colaborações premiadas que elas se tornam completamente imprestáveis para sustentar qualquer condenação.
A PGR acusava Gleisi Hoffmann, Paulo Bernardo e o empresário Ernesto Rodrigues de fazerem parte de um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com delatores que fecharam um acordo de colaboração premiada com a Operação Lava Jato, Gleisi teria pedido 1 milhão de reais em caixa 2 de campanha na eleição de 2010. Em troca, manteria Paulo Roberto Costa na diretoria de abastecimento da Petrobras. Por unanimidade, os ministros absolveram Paulo Bernardo e Ernesto Rodrigues. Mas, para o relator Edson Fachin, os indícios apontavam que a senadora recebeu recurso para a campanha, mas não declarou os valores na prestação de contas. Seria a prática de falsidade ideológica eleitoral, também chamada de caixa 2 de campanha.
Tenho como provado nos autos o efetivo recebimento de valores no interesse da campanha da denunciada. Conforme atesta, digo nesse ponto, a prestação de contas apresentada pela denunciada, não se vê a declaração da quantia em pauta à Justiça Eleitoral, tratando-se de omissão que por si só materializa o crime de falsidade ideológica eleitoral.
O ministro revisor Celso de Mello foi o único a acompanhar o relator nesse ponto. O principal indício do recebimento de recursos não declarados seria uma anotação manuscrita na agenda de um delator, onde estava escrito 1.0, que significaria R$1 milhão, e ao lado as letras PB, que indicaria o destinatário do valor, Paulo Bernardo. O ministro Antônio Dias Toffoli discordou e destacou que uma prova produzida pelo próprio delator não era suficiente para a condenação.
Toda a argumentação desenvolvida tem como fio condutor os depoimentos dos colaboradores, à luz dos quais é feita a análise das demais provas carreadas aos autos. No caso concreto, faça referência à anotação 1.0 PB, contida em agenda pessoal de Paulo Roberto Costa, que, a meu ver, não pode ser considerado como elemento externo de corroboração, porque é produzido pelo próprio colaborador.
Toffoli concluiu que, devido à falta de provas, os três réus deveriam ser absolvidos. Ele foi acompanhado pelos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Os ministros também afirmaram que a acusação não conseguiu comprovar o chamado ato de ofício. É quando um agente público usa o cargo para beneficiar quem deu dinheiro. O advogado Rodrigo Mudrovich, que representa Gleisi Hoffmann, avaliou que o julgamento reforçou duas teses da defesa.
A primeira delas é que palavra de colaborador por si só não pode ser suficiente a condenar ninguém. E a segunda, mais importante do que essa, que foi unânime, é no sentido de que condenação por corrupção exige um ato de ofício claramente identificado. E entendo que é o julgamento que faz justiça ao caso concreto.
A segunda turma do Supremo volta a se reunir na próxima terça-feira, quando fará duas sessões de julgamento. Uma extraordinária às 9 horas da manhã e outra ordinária às 2 da tarde. Em pauta, um recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
Batata e cebola continuam subindo de preço. A batata teve uma alta média no Brasil de 40%. Tomate e melancia também subiram. Alguns desses produtos estão mais caros, ainda por causa de um reflexo da greve dos caminhoneiros. Confira com Henrique Carmo.
Batata e cebola continuam subindo de preço nas principais centrais de distribuição do país. De acordo com o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a batata subiu em média no país quase 40% no mês de abril. A maior alta foi registrada no Ceasa do Rio de Janeiro, um crescimento de 75% no preço do alimento. A culpa, segundo a Conab, ainda é da paralisação dos caminhoneiros que impactaram algumas produções no país. A cebola também subiu de preço em todas as praças. A alta no país foi em média de 23%. Já o tomate, que registrou grandes perdas durante a greve, teve uma alta mais controlada no país. Em média, o crescimento do preço foi de aproximadamente 10%. Apenas em Recife, o tomate subiu mais de 90%. Em outras cidades, houve até redução no preço do tomate, como na capital São Paulo. As frutas também não ficaram de fora da alta. A melancia teve alta nacional de quase 38%. A maior alta no preço da fruta foi registrada em Vitória, no Espírito Santo, quase 75%. Para refrescar a sobremesa do brasileiro, o mamão apresentou queda no mês de abril. No país, a redução média foi de 31%. O lugar onde o mamão foi vendido mais barato no mês passado foi no Ceasa de Belo Horizonte. Por lá, uma queda de 45% fez a fruta ser comercializada a R$ 1,63 o quilo. De Brasília, Henrique Carmo.
Hora do intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre mais uma tentativa de assalto a um carro forte no Paraná.
Paraná de hoje, volta já.